Ora bem, então boa tarde a todos. O meu nome é João Carlos Figueiredo, sou deputado do Grupo Parlamentar do PSD. Está também connosco a senhora deputada Idália Serrão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Este é um grupo de trabalho especificamente criado, portanto, para a regulamentação desta lei, desta proposta de lei. Faz parte também do grupo, deste grupo de trabalho, o Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP, que neste momento está ausente no Algarve com a Comissão de Agricultura e Pescas e que pede-me para justificar a sua ausência e também, mas presumimos que virá um assessor do grupo parlamentar do CDS-PP também ainda a assistir. E faz parte também o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Miguel Tiago, que ainda não chegou, mas que poderá chegar a qualquer momento. Agradecemos, obviamente, a vossa participação nesta discussão, na especialidade. Nós iríamos, inicialmente, dar-vos a palavra, fazer as considerações que entendam pertinentes sobre esta matéria. Depois, eu e a senhora deputada Idália Serrão, eventualmente, faremos também aqui algumas considerações. Depois, encerrariam também os senhores esta interessante discussão, que estou certo que vai acontecer. Tem a palavra. Era por uma questão de gravação, depois carregasse só para ficar gravado. Obrigado.
Portanto, agradeço terem-nos voltado a ouvir. Estamos sempre disponíveis para ajudar naquilo que for possível. Há aqui uma coisa importante, é que isto quase tudo já foi feito por nós na comissão, quando estávamos na comissão da tauromaquia. Portanto, são coisas que se calhar começo a ler isto e vejo que está quase tudo em certo e que nós acordamos em quase tudo. No entanto, há aqui uma coisa ou duas que, assim, à primeira vista, ressaltam-me logo. Uma delas será o aspecto dos amadores, que é sempre, talvez, o ponto aqui que possa haver mais desacordo. E outra coisa que também me saltou à vista é a parte dos seguros. Mas se calhar era melhor a gente depois ver ponto por ponto, se calhar avançávamos mais e na altura eu dizia aquilo que penso. Acham bem assim?
Pode dar-nos já a sua exatamente. Opinião sobre a questão dos amadores?
Portanto, a questão dos amadores, nós estamos de acordo que o profissional só seja profissional a partir dos 16 anos. Agora, para ser profissional, acho que tem que haver um processo de aprendizagem de estágio, não é? Que esse é que é a parte fundamental nisto, e aí é que nós revemos os amadores. Portanto, era eles, mais cedo do que os 16 anos, começarem a tomar parte nos espetáculos, portanto, a acompanhar os profissionais e a tomar parte nos espetáculos que lhes permitam ter essa aprendizagem, e que são os espetáculos que já estavam incluídos no regulamento antigo, que é as novilhadas populares, os festivais e as variedades taurinas. Portanto, acho que é um processo fundamental, porque senão não é nenhum miúdo que aos 16 anos é que diz, eu quero ser toureiro, é impossível iniciar-se nessa altura. Portanto, esse acho que é talvez o aspecto mais importante. No aspecto dos seguros, não sei se se apercebem que nós, lá na nossa associação, temos um organismo autónomo, que é o Fundo de Assistência, que tem um presidente, que tem uma pessoa que é o Nuno Pardal, que ele estava ausente do país, isto foi tudo muito em cima da hora, e ele não pôde mesmo cá estar. Mas, portanto, ele é que está completamente apto para vos responder a tudo isto. Portanto, até acho que seria bom voltar a ver ele ser contactado e ele vir aqui também, não é? No entanto, vejo que o Fundo de Assistência, que ao longo de 60 anos conseguiu sempre responder às exigências, não é? Portanto, acho que é uma alternativa excelente. E pelo que eu me apercebi, neste tempo todo que levo à frente disto e que levei ligado ao toureio, foram contactadas várias companhias de seguros e nenhuma conseguiu oferecer as garantias que o fundo conseguia, não é? Portanto, acho que o Fundo de Assistência funcionou aqui a 100%. Não, acho que não há assim mais nada. Depois estamos de acordo em quase tudo. Há aqui umas pequenas coisas que no acesso e nisso...
Se quiser fazer referência, esteja à vontade.
Então digo praticamente tudo já, não é?
Sim.
Portanto, acho que no aspecto dos matadores, no aspecto dos artistas não incluírem os matadores de touros, também acho uma lacunazinha. Acho que... Zinha ou zona, não é? Acho que faz todo o sentido e não pode deixar de...
Vou falar do artigo 3º, certo?
Sim, no artigo 3º. Depois acho que... No artigo 3º na mesma... Os artistas... No número 3, os artistas tauromáquicos e auxiliares devem ter a idade mínima de 16 anos. Eu acho que aqui o que devíamos fazer era... Deviam ter 16 anos para poderem exercer provas para profissionais. E portanto, entrariam, aquilo que eu já disse anteriormente, entrariam nos espetáculos que já estavam mencionados no antigo regulamento. Não, precisa daquilo. Não, isso estou de acordo com o que dizem. Não é? Basta. Não, estou de acordo completamente.
Se tiver menos de 16 anos, não acaba aqui. Certo? Temos que acabar. A minha preocupação também é calcular isso. O moço dos padres, geralmente, é alguém da família, começa a crescer.
Exato. Não é? Exato. Eu acho que se ele tiver um documento que alguém ateste a capacidade dele, acho que.
Isso aqui não fica a calcular. Se ele tiver menos de 16 anos.
Pois. Portanto, acho que também aí também devíamos ter atenção nisso. Posso? Depois estamos de acordo em praticamente tudo. Em relação aos forcados, acho bem que é uma coisa que nós não devemos imiscuir e que serão deles, não é? Depois há aqui uma coisa importante, que é no artigo 5º. Achamos bem que é nas provas de alternativa e de aptidão. Acho que devemos guardar os locais de excelência às provas de excelência. Portanto, acho que as corridas mistas e as corridas de touros e as corridas mistas devem ser para alternativas, mesmo de profissionais, e não para as provas de praticantes. Portanto, acho que as provas de praticantes deverão ser em novilhadas e novilhadas populares e festivais. E devemos guardar
as alternativas para as praças de primeira e
segunda
categoria.
Certo.
Tirava
as corridas mistas. Não, acho. Sim, tirava-lhe as corridas mistas. Acho que as corridas. As corridas...
E a alternativa.
Não, mas as corridas mistas.
Não, vamos lá. As
corridas mistas. Sim.
As corridas de touros, as corridas mistas, devem ser para as alternativas mesmo.
Mistas, estamos a falar
de touro em pé, touro em cavalo. Sim. Era só isso. E guardávamos então, para as provas de praticante, de cavaleiro, de novilheiro e de bandarilheiro, os festivais, as novilhadas e as novilhadas populares.
Que não está aqui.
Está.
Retirar isto.
Sim.
No número 2, para retirar isto.
Portanto, no número 2 só retirava corridas de touros e corridas mistas.
Pronto, como o meu raciocínio era esse, mas estava a olhar para o número 1.
Certo. Portanto, mantinha o número 1 e no número 2 só tirava isso. Depois, no artigo 6º, logo no número 1. E é o júris. Portanto, nós estamos de acordo que seja o diretor de corrida. E agora, os dois artistas, os dois intervenientes que serão nomeados, é que nós achamos que têm que ser ouvidos, têm que ser ouvidos pela Associação Nacional de Toureiros.
Ouvidos ou designados?
Designados. Nós temos que ser ouvidos para designar. Porque aqui há aqui um bocadinho uma incongruência, que eles às vezes falam. Isto é uma questão até do elenco. Dizem, o que diz é que tem que ser dois. Deixa-me lá ver. Certo. Há muitas situações em que o próprio elenco não permite isto. Porque, vamos pôr um caso concreto: um festival com seis amadores e que um se quer propor a cavaleiro praticante. Nesse festival já não há dois cavaleiros praticantes que possam atestar. Está a perceber? Portanto, aí é que acho que tínhamos que tirar que detenham a categoria para a qual a prova é prestada, na alínea B do número 1, tirar isso e acrescentar só ouvida a Associação Nacional de Toureiros.
Dois artistas estão designados pela Associação Nacional de Toureiros Económicos, ouvida
a Associação Nacional de Toureiros. E pronto, e depois estamos de acordo com tudo.
Obrigado, Sra. Deputada Idália Serrão. Não sei se quer usar a palavra.
Sim.
Tá bom. Muito bem. Quero então agradecer muito a vossa colaboração e a vossa vinda aqui para discutirmos, ou melhor, para aperfeiçoarmos este diploma que, no fundo, resulta de uma diretiva comunitária que leva à regulação da profissão. Qual é a nossa principal preocupação? É que sempre que exista uma corrida, não fique qualquer lacuna na lei que permita chegar a alguém que diga esta corrida não se pode efetuar porque a presença de A ou de B não está prevista. E, portanto, a nossa principal preocupação, e temos trabalhado aqui em grande consonância, é não deixar aqui aberturas na lei para chegar lá um senhor qualquer, amigo de qualquer coisa, que diga... Impugna-se porque não se pode fazer, porque não está cá. Pronto. E, nesse sentido, uma das nossas preocupações, aliás, vão muito de encontro àquela que é a observação que o João Ribeiro Teles aqui acabou de fazer, sabendo que, se estamos a regular profissões, não temos nada que regular profissões de amadores, os forcados são amadores, não é? E, portanto... São amadores, não são profissionais, isso é outra questão que teremos que resolver aqui também, mas iremos ouvir também os representantes da Associação de Forcados. Mas esta questão do limite, que no fundo está na lei e está na lei geral, da participação a partir dos 16 anos, é algo que nos preocupa. E preocupa-nos de várias maneiras. Preocupa-nos porque ninguém nasce toureiro aos 16 anos. E ninguém nasce para ir para uma praça, apresentar-se numa praça aos 16 anos. Há todo um processo de aprendizagem, como dizia há pouco, e, portanto, antes dos 16 anos, tem que ser possível que um artista tauromáquico possa participar num espetáculo, seja ele de índole que for. Depois, também nos preocupa, e a mim preocupa-me particularmente, este número 3 do artigo 3º, que determina que tanto os artistas tauromáquicos como os auxiliares tenham a idade mínima de 16 anos. E porquê que eu estou a dizer isto? Exatamente por causa dos, que vos dizia há pouco, dos moços de espadas, das cortesias, porque imaginem uma corrida à antiga portuguesa, nós temos que prever que há menores de 16 anos a participar nas cortesias, não é? Que às vezes há o filho da A ou de B que participa nas cortesias, e temos que salvaguardar isso, porque não podemos deixar na lei nada que permita a alguém que, vendo, mesmo que seja no início de uma corrida, nas cortesias, alguém com menos de 16 anos de idade, que permita chamar, seja quem for, impugnar o espetáculo. Pronto. Isso é um dos nossos grandes, uma das grandes, das nossas grandes preocupações. Há aqui outra questão, que é a questão do seguro e do fundo de assistência. E nós tínhamos necessidade de saber mais sobre o vosso fundo de assistência. Já percebemos que ele funciona bem, já percebemos que é célere, já percebemos que substitui às companhias de seguro. Quando é preciso intervir, quando há um acidente, quando há uma necessidade qualquer, ele é eficaz. E também percebemos já que é saudável, não é? Que é sustentável. Sim, e que é sustentável. Agora, para nós o invocarmos, ele tem que ter regras. Nós não podemos dizer que se remete para o fundo de assistência aos toureiros qualquer responsabilidade por acidente. E aquilo que precisamos de saber é se já alguma vez tentaram, junto da CMVM, se já efetuaram diligências para que ele fosse um fundo efetivamente legal, não estou a dizer que seja ilegal, mas que funcionasse dentro das normas. Se o fizeram, se não foi possível, qual foi o impedimento? Nós estamos aqui a tentar encontrar, por um lado, uma forma de legitimar este fundo de assistência aos toureiros que funciona bem, e por outro lado tentar vencer uma lacuna das companhias de seguros que não querem segurar este tipo de risco. E portanto há aqui esta informação sobre o fundo de assistência que para nós era muito importante, e que mesmo que hoje não a possam dar, se ela, mesmo que seja prestada por escrito, porque eu duvido que nós tenhamos oportunidade para esta mesma proposta de voltar a fazer mais audições, não é? Porque temos também regras de funcionamento, mas mesmo que por escrito nos pudessem enviar algo, nomeadamente o Nuno Pardal, não é?
Sim.
Se ele nos pudesse enviar informação sobre o fundo, para nós era determinante, porque nós só podemos deixar na lei se ele for um fundo válido.
Sim.
Não estou a falar da eficácia, da sustentabilidade do fundo, não estou a falar de nada disso. Estou a falar do ponto de vista legal. Um fundo para existir tem que estar registado e reconhecido pela CMVM. E só dessa forma é que ele pode ser, é que nós poderemos invocar. E portanto isso era uma questão muito importante para nós.
Mas uma coisa, estamos completamente abertos a ficarmos legais, não é? E estamos abertos a vir aqui, a expor-nos tudo e a...
Não, isso era fundamental, porque já percebemos todos que funciona, que é sustentável e que, por outro lado, resolve o problema dos seguros não quererem assumir o risco.
Certo, estamos abertos e agora está um bocadinho da vossa parte dizendo o que é que temos que fazer. É pena não podermos ser o Nuno Pardal não poder falar, porque ele está completamente documentado tudo. Mas se não há hipótese, outra hipótese será esse plano B, nós dizemos o que é que... como funciona e aceitamos as vossas sugestões todas, não é?
Bom, senhor, muito obrigado, senhora deputada. Senhor Presidente, é óbvio que eu estou aqui na dupla condição de deputado e depois presidente do grupo de trabalho, portanto, mas a senhora deputada Idália Serrão frisou e bem, era uma das aliás, era o assunto que eu queria falar convosco, exatamente na questão do fundo de assistência a terroristas, porque nós temos vindo a fazer estas audições e toda a informação que vamos recolhendo aponta exatamente no sentido da eficácia e da fiabilidade desse fundo e da sustentabilidade desse fundo. Ou seja, nós que estamos na construção de um processo legislativo, podemos propor a inclusão dessa alternativa na lei, desde que tenhamos sustentação legal, digamos, suporte legal desse mesmo fundo para podermos, porque não podemos estar a remeter para uma coisa que não está... Não, existe, mas que não existe o suporte legal. Portanto, sabemos que funciona bem, pelo menos as informações apontam nesse sentido, sabemos que é eficaz, sabemos que pode substituir-se a esta obrigatoriedade, tendo em conta, para mais, que há companhias de seguros que, pelos vistos, não fazem, verdadeiramente não fazem a cobertura deste risco. Portanto, ou seja, temos aí uma alternativa credível, só que do ponto de vista legal, não, e aí reforçando também as palavras da senhora deputada, não quer dizer que o fundo seja ilegal, não. É do ponto de vista daquilo que são os formalismos que são exigidos ao abrigo do organismo que gere e que obviamente e que declara como bom, digamos assim, o seu funcionamento. Precisamos de ter esse suporte e aí, com toda a franqueza, terá que ser o fundo a desencadear junto da SMVM, no sentido de ver que percurso, que caminho é que tem que fazer para regularizar essa situação, se é que alguma coisa está irregular. Atenção, nós também não sabemos.
Nós
desconhecemos, de maneira a que nós possamos ter garantias de estar a propor uma alteração legal. Porque também não, como imaginam, portanto, isto é um... Porque podemos ter aqui uma alternativa que resolve o problema, mas... Certo? Pronto, esse era o ponto que eu tinha aqui mais...
Deixa-me só dizer uma coisa.
Força.
Portanto, nós estamos abertos, pois se calhar precisamos é da ajuda, de dizer-nos sigam este passo ou sigam a coisa. Eu sigam aquele passo, mas pelo que eu me apercebo, esse MVM é que temos que nos dirigir.
Sr. Presidente, mas não somos nós. Pois. Não somos nós. Nós precisamos é da garantia de que os passos que deram são os corretos do ponto de vista legal. Nós aqui... não é junto à Assembleia, nós é que por mais boa vontade que tenhamos, e temos-la seguramente, não temos aqui mecanismos para dizer tem que ir por aqui ou por ali. Não, não é a Assembleia que regula o fundo, portanto, o funcionamento...
Regula e que atesta.
E que atesta, que é o que está aqui em causa.
Certo.
Verdadeiramente é o que está aqui em causa, certo? Eu não sei se os senhores querem dizer mais alguma coisa, não querendo fazer por estar esgotada a vossa participação, obviamente que agradecemos o contributo e obviamente a disponibilidade para nos fazerem chegar a informação que entendam para este processo.
Sim.
Obrigado. Sim.
Mas consideram que deve ficar na lei consagrado que os menores de 16 anos que participam nas atividades que referi há pouco devem poder participar no espetáculo, não é? É fundamental que participe,
é fundamental, sem dúvida.
Que fique escrito que podem participar no espetáculo.
Sem dúvida, apoiamos completamente.
Senhora deputada, não havendo mais nada a tratar, não. A interrupção é sempre no sentido do melhor contributo, portanto está perdoada. Não havendo mais nada a tratar, agradecemos mais uma vez a vossa presença. Obrigado.
Obrigado também.